Boa noite. Eu gosto muito dessa maneira que nós vivemos, de família, todo mundo alegre, todo mundo à vontade, todo mundo tranquilo, todo mundo se amando em Cristo. E nessa noite eu quero falar de um assunto que eu acho muito importante, falar do homem natural. O quanto o homem natural nos atrapalha. Hoje eu falava ao telefone com uma amiga, ela dizia para mim, nós conversando. E nós chegamos à conclusão que a nossa carne é aquela sarna que parece que nunca quer largar da gente. Quanto mais você faz, mais ela fica aderida. Mas ela não tem mais nenhum poder. Ela foi vencida na cruz de Cristo. Tudo que precisamos compreender é quem somos. Então isso é fantástico. Isso é sobrenatural. Eu tenho certeza que quando começarmos a orar agora, aquilo que você tanto busca, Deus te dá. Simples assim. Mas só porque eu vou erguer as minhas mãos e fechar os meus olhos e dizer que eu amo, Ele me dará? Sim, porque Ele é teu Pai. Simples assim, Ele é teu Pai. E Ele te ama. Então erga tuas mãos assim. No seu lugar, começa a dizer que você crê no amanhã porque ele está vivo. Que você o ama. Que você não tem mais medo de nada. Que você é um homem sarado, uma mulher livre. Que a sua casa é livre. Que teus filhos crescem diante de Deus em graça, em poder e em formosura. Que você não tem medo porque ele supre cada uma das tuas necessidades. Que você não tem medo porque Ele está com você o tempo todo, Ele está com você. Que não importa o que o diabo faça, você continua com as mãos erguidas dizendo que você o ama porque Ele vive. Você pode crer no amanhã. Muito obrigada por esta noite magnífica, Pai. Noite maravilhosa, noite poderosa, noite de graça. Noite onde o tormento perdeu, onde a mentira foi desmascarada. Onde a tua graça maravilhosa está sobre nós o tempo todo. Tempo todo a tua graça maravilhosa está sobre nós, Pai. Muito obrigada porque nesta noite, enquanto estamos aqui orando, te adorando, milagres poderosos estão acontecendo para nós, seus filhos. Te amamos, Pai. Te amamos. Não existe impossível que o Senhor não possa fazer. Muito obrigada por cada família que está comigo nessa noite. Muito obrigada pela tua graça maravilhosa, graça poderosa. Porque tudo que desejamos é mais de ti e menos de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque Jesus não está morto, porque Ele vive. Quero nessa noite falar sobre o homem natural. A nossa carne que nos atrapalha muito. Porque nós sempre achamos que sabemos quem somos e o que é melhor para nós. Nós sempre achamos que nós sabemos como ser felizes. Se nessa noite eu pensar, a minha carne vai dar uma porção de ideias para mim. Puxa, Rita, você vai ficar muito feliz se isso acontecer para você. Se você fizer tal coisa, você vai ficar muito feliz com isso. Eu penso, eu acho que eu sei. Assim também é com as nossas profissões. Um dia, eu fiz uma universidade. E nós também achamos, a nossa carne diz para aquela pessoa que não fez uma universidade, olha, você não vai conseguir avançar na vida porque você não tem uma faculdade. Então, você não vai conseguir muita coisa porque você não estudou. A nossa carne fala muitas coisas para nós. Um dia nós estávamos aqui, onde ela dominava. Ela falava, olha, você não vai conseguir um bom casamento porque você não é tão bonita. Você não vai conseguir um bom casamento porque você teve muitas falhas no passado. Então, se contente com este, está muito bom. Sempre a sua carne vai falar com você. E mesmo nascido de novo, você vai ter que entender que ela continua falando com você. O tempo todo, ela não se converteu. Quando você tentar fazer um bom negócio, ela vai dizer para você, não vai dar certo. Porque olha a economia do país. Olha o comércio ao teu redor. Vai dar errado. não é um bom investimento. Ela sempre vai tentar falar com você coisas para levá-lo para um caminho de derrota. E nessa noite eu quero te acordar para que você saiba que você não pode continuar tomando leite. Que você precisa, como um homem cristão, como uma mulher cristã, amadurecer. Deixar de ser menino. E você pode amadurecer de propósito, se você quiser. E para amadurecermos, temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que começar a praticar a palavra na nossa vida. E a sua carne nunca vai querer isso. Se você começar a orar um pouco mais em línguas, ela vai dizer, é muito chato. Não é bom você orar muito. Se você quiser jejuar, ela vai dizer para você, olha, você vai passar mal. Você não vai conseguir. Tudo que você tentar fazer para experimentar mais de Deus, a sua carne vai dissimular e vai tentar te barrar. Você precisa permanecer firme no seu propósito de amadurecimento. Porque quando somos crianças, é muito fácil matar um bebê. Mas matar um homem adulto, você luta com o adversário. E a nossa luta é no mundo espiritual. O diabo vai usar suas emoções para tentar dizer para você que você nunca vai passar daquilo. Que você nunca vai conseguir, que você é um vaso de barro. Só que tem um detalhe, você não é o vaso de barro, você é o tesouro que está dentro do vaso de barro. É isso que você tem que entender, você não é o vaso de barro, você é o tesouro que está dentro do vaso de barro. E Deus se importa com você. Ele te valoriza, Ele tem pensamentos bons a teu respeito. Deus não pensa mal de você. Deus não pensa mal de mim. Ele não é contra nós. Ele é por nós. Então, nessa noite, não fica na beira do caminho achando que você é um coitadinho, que as coisas não vão dar certo, que a circunstância ao redor, ela pode mandar em você. Ela não pode. Você pode se levantar na força e no poder de Deus. Você pode. Você pode acreditar no seu homem interior e não no seu homem exterior que se corrompe dia após dia. A sua carne vai dizer para você que não tem saída, que você é a si mesmo. Sabe aquele ditado que fala assim, pau que nasce torto morre torto? Isso é um ditado do mundo, porque é mentira. Porque um dia eu estava aqui aprisionada, cheia de coisas que atolavam e sufocavam a minha vida. Que eu herdei dos meus pais naturais. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu saí deste lugar de fraqueza e vim para um outro lugar. Uma outra família. Família de Deus, onde tudo é próspero. Onde eu sou abençoada, onde a doença tem que cair de mim. Onde a miséria tem que cair de mim. Onde o meu Pai Celestial tem o melhor. Aqui você vence. Porque Ele já te fez mais que vencedor. Mas você precisa entender que o diabo vai usar as coisas do dia a dia, da rotina diária, para impedir que você ore, para impedir que você entre naquele quarto de oração, que você medite, que você pare, que você aprenda a depender do Espírito Santo. Guarda uma coisa, você não vai viver para sempre. A sua vida está passando por aqui. A eternidade, ela é longa, perto do que você vive hoje na Terra. 100, 120 anos, o que é 100 anos na Terra? Nada. Perto da eternidade não é nada. Quer queira, quer não, o tempo está passando. E o nosso homem exterior está envelhecendo. Eu vou ter que encarar a morte. Só que eu não tenho mais medo dela. Nem você tem que ter medo da morte. Porque nós sabemos para onde estamos indo. E você tem que começar a determinar para você. Existe um propósito eterno para a sua vida. Lembra do apóstolo Pedro? Pedro achou que ele sabia o destino dele. Ele era um ótimo profissional da pesca. Ele era perfeito, ele era muito bom naquilo que ele fazia. Ele era um pescador experiente na pesca. E ele planejou que ele seria um ótimo pescador. Ele tinha um barco. Ele sabia como pescar. Até o dia que ele encontrou com Jesus. E ele descobriu que Jesus o conhecia muito mais do que ele mesmo. Porque quando ele pescou a noite toda e não pegou nada, a noite inteira ele pescou, jogou a rede de um lado para o outro e não pescou nada. Aí Jesus disse a ele: olha, Pedro, jogue a rede ali, vá de novo. Ele disse: Jesus, olha, eu não quero falar que o senhor não entende pescaria, mas eu sou um profissional. Eu sei pescar. Eu sei pescar muito bem, Jesus. E eu sei que não tem peixe. A noite inteira eu tentei e não peguei nada. Mas tudo bem. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Ok, Jesus. Firmada na tua palavra eu vou fazer. Aí a Bíblia diz... Olha que legal, deixa, guarda um pouco Hebreus, eu lembrei de Pedro. Vamos para, acho que é Lucas que conta essa história. Já vou voltar em Hebreus, não esqueci. Eu quero que você entenda que o seu homem natural vai dizer uma porção de coisas para você. Vai dizer que sabe como te fazer feliz. Mas o teu homem natural não sabe te fazer feliz. A única pessoa que sabe como fazê-lo, como deixá-lo feliz, se chama Jesus. Ele te conhece muito bem. Pedro achou que ele sabia o que ele queria. O futuro dele estava bem planejado. Só que todas as vezes que você entrega totalmente a sua vida para Deus, o seu futuro será completamente mudado. Completamente. Você não tem que ter uma faculdade para você prosperar. Você não tem que ter um curso de universidade ou um currículo tremendo para ser um homem próspero nessa terra. Você só tem que ter Jesus no barco com você. Só isso. Você tem que entregar o teu barco para Jesus. Você tem que aprender a se aquietar lá no seu quarto e adorar a Ele. Parar de correr de um lado para o outro. Porque você perde tempo quando você corre de um lado para o outro. Mas quando você para e entra no quarto e começa a adorar a Deus, louvar a Ele, você começa a descobrir que a sua vida começa a tomar um outro rumo, um outro sentido. Então eu te aconselho, não perca mais tempo. Olha para a tua vida. Não perca mais tempo com coisas que não darão resultado. Você já tentou. Deus confia em você. Deus investiu o melhor que Ele tinha em mim e em você. Tudo que Ele tinha, Ele investiu, que é Jesus. Agora, não vem falar para mim que você não tem valor, porque isso é mentira e eu não vou acreditar. Não vem dizer para mim que você não pode, porque isso é mentira e eu não vou acreditar. Não vem falar para mim que você é isso ou aquilo, porque a tua carne está mentindo para você. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Agora, nessa noite é uma escolha. Ou você vai escolher acreditar na tua carne, que diz que você não é nada, que você não vai conseguir, que você é um lixo. Ou você vai acreditar na palavra de Deus. E Deus diz que você tem muito valor. Que você pode todas as coisas nele. Você pode. Então, olha só. Que foi que Jesus olhou e viu em Pedro? Pega Lucas 5, versículo 3. Vamos ler um pedacinho da história que eu já contei. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus entrou num dos barcos. Nessa noite, deixa Jesus entrar no seu barco, na sua vida. O barco é a sua vida. Entrega a sua vida de verdade, não um pedaço dela. Servir a Deus não é vir no culto e ser muito abençoado e participar das reuniões. Servir a Deus é entregar tudo para Ele. É deixá-lo mudar o teu futuro completamente. É permitir que o Espírito de Deus te leve para um lugar que você nunca imaginou. Aonde você achou que você sabia tudo. E você vai descobrir que você não sabia nada. Você tem que aprender a depender totalmente dele, totalmente. E não da sua mente natural. Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Olha o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quando Pedro viu a quantidade de peixes, ele olhou para Jesus e disse: olha, afasta-te de mim, porque o Senhor me enxergou. O Senhor viu, eu sei que eu sou pecador. Eu não sei nada. O Senhor sabe tudo. Você não sabe nada. Não pensa que você sabe, porque você não sabe. Ele sabe. Entenda isso, Ele sabe. Ele sabe como te fazer feliz. Ele sabe como consertar teu casamento, como consertar tua vida. Ele sabe. Deixa Ele entrar e mudar as coisas. Olha só. Disse Jesus, versículo 10, o finalzinho. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ele falou assim: Pedro, você olhou a sua vida secular e você se programou e pensou: puxa, eu tenho um barco, eu vou ser um ótimo profissional, eu vou ganhar muito dinheiro. Você é muito bom, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Só que Jesus olhou para ele e disse: olha, se você permitir que eu entre na sua vida, se você permitir que o meu espírito esteja treinando você, Pedro, daqui a milhares e milhares de anos, pessoas estarão sendo transformadas por causa da sua vida em mim. Se você permitir que eu mude o teu futuro, Pedro, você vai ficar muito conhecido, não só nessa geração, em outras gerações que virão, muitas gerações à frente, estarão falando de você, Pedro. Vão conhecer você, Pedro, porque você é um comigo, porque você entregou teu barco, entregou tudo que você tinha para mim. As gerações futuras vão saber quem você é, Pedro. Então, nessa noite, entenda, você não sabe, Deus sabe. Se você entregar a tua vida, se você passar tempo com Ele, e você tiver coragem de entregar o seu tempo para Ele, Ele vai mudar o teu futuro. Radicalmente Ele vai mudar o teu futuro. E você não vai ser somente uma dona de casa ou uma professora universitária. O seu nome, unido ao nome dEle, o seu novo nome, filho e filha do Deus Altíssimo, a sua vida será transformada. E muitas pessoas conhecerão a Ele por sua causa, porque a sua vida você entregou para Ele. Não importa a idade que você tenha. O importante é você entender isso. Deixando tudo, não é só um pouquinho, tudo o seguiram. Vamos lá para Hebreus. Porque nessa noite, Deus quer que você amadureça, que eu amadureça, que a gente cresça. Que aquela fase de ser menino na fé fique para trás. Pedro teve que crescer na fé. Você pode escolher crescer, amadurecer, vale a pena. Hebreus 5, 11. Paulo falando aos hebreus. Porque na carta de Hebreus, eles enfrentavam um grande problema. Eles eram judeus e vinham de todo daquele procedimento da lei. Eles tinham Moisés como o maior sobre eles, o pai deles, Moisés. Só que quando eles começaram a se converter, os fariseus vinham e usavam a lei de Moisés contra eles, dizendo, vocês vão deixar o nosso pai, Moisés, o nosso pai Abraão, os nossos princípios, para seguir esse Jesus? E batia de frente com eles, usando a lei. E era muito complicado eles permanecerem firmes. E olha só o que Paulo disse. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha só aqui, o problema deles, eles eram tardios para ouvir. Eles ouviam, mas não levavam em consideração. E a mesma coisa, quantos anos nós estamos ouvindo? Ora em línguas, leia a palavra, medita, jejua, louva, confessa, adora. Quantos anos estamos ouvindo a mesma coisa? Muitos anos. Mas o quanto estamos praticando? Isso é ser tardio no ouvir. Você ouve, 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 mas você não leva em consideração aquilo que você está ouvindo. Não é com os ouvidos naturais, ouvindo dentro de você. Quando Deus está dizendo para você, filho, não vá, entra no quarto, ora mais. Ah, não, não, eu tenho que ir. Os meus amigos me chamam, o mundo me chama, os meus projetos me chamam, as minhas ideias me chamam. Mas lembra, deixa Jesus mudar tudo para você. Confia nele. Versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática... Como que eu cresço? Como que eu fico amadurecido? Pela prática. Eu vou ouvir e vou colocar em prática a palavra de Deus na minha vida. Eu vou ouvir e vou praticar. Não vou ser tardio no ouvir. Para aqueles, vou repetir, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lembra, o diabo é mentiroso, o pai da mentira, ele é astuto. Ele sabe como nos iludir, como pegar as nossas emoções e levá-lo a imergir nelas, a buscar por sonhos que nunca irão acontecer. Continuando, por isso, capítulo 6 de Hebreus, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Fazendo, deixe... se levar para a perfeição. Escolha amadurecer. Escolha ser treinado pelo Espírito. Não perca mais tempo. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Para de ficar praticando coisas que não levam a lugar nenhum, ele está dizendo. Obras mortas que não levarão você ao amadurecimento, ao crescimento. Pratique a palavra. Passe tempo confessando quem você é em Deus, em Cristo, e não o que a sua alma diz que você é. Lembra do Salmo número 1? Aquele que tem prazer em meditar na lei perfeita, na lei de Deus, que passa tempo lendo a palavra. Tudo o que essa pessoa faz, prospera. E mesmo no tempo difícil, como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, ela continua dando fruto, porque ela passa tempo meditando na palavra, ela leva em consideração a palavra. Olha só o versículo 2. O ensino de batismos e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Está dizendo, olha, será que vocês ainda vão ficar dependendo? Será que vocês não entenderam ainda o batismo nas águas, a prática da oração no Espírito, a imposição de mãos? Será que vocês ainda vão precisar disso? Que pessoa esteja orando por vocês, dizendo para vocês, fulano, você já batizou nas águas? Você já escolheu? Já tomou a decisão? Será que tem que continuar colocando ainda, lembrando aquilo que a carne é? Pega comigo, Gálatas. Nós temos que avançar na perfeição, deixando para trás o leite e exercitando. E quando que você exercita? Quando vem a adversidade. Gálatas, capítulo 5. Lembra quando Paulo diz, fique muito contente, muito alegre quando vem as provações. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós temos que praticar. Se nessa noite você passa dificuldade financeira, não adianta você ficar tentando, maquinando coisas na tua mente natural. Como fazer para conseguir dinheiro? Você tem que se lançar em Deus. De que jeito? Lá no teu quarto. Isso é crescer. Isso é amadurecer. É ir para o quarto e começar a confessar, Pai, a tua palavra diz que Cristo se fez pobre para que eu fosse enriquecido em todas as áreas. A tua palavra diz que ele se fez miserável para que eu fosse enriquecido em tudo, Pai. E eu te louvo por isso. Porque a verdade é que eu sou próspera. É porque eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas cristalinas. Tudo que eu faço, Pai, prospera, é abençoado. E tô lá, ora, macho, oriri, larabarras, orando em línguas e confessando quem eu sou. E não saindo por aí, tendo ideias mirabolantes. Tem que deixar Deus tratar com você. Descansar nele. A sua alma não vai querer. A sua alma vai querer ficar de lugar em lugar, entregando currículos e mais currículos. Passando carão, pedindo coisas para os outros. Sendo envergonhado, sendo humilhado. É isso que a sua carne quer. Você não precisa disso. Você só tem que entrar naquele quarto e passar tempo com o teu Pai Celestial. Você não depende das pessoas. Você depende de Deus. Não deixa a sua carne, que tem preguiça, te segurar. Entra no quarto. Passa tempo adorando, louvando. Deixa Deus tratar, porque Ele sabe como mudar toda uma situação. Ele sabe como te dar dinheiro. Lembra de Pedro? Jesus, eu sei. Vou abrir uma porta naquele lugar. Olha só, todas as lojas ao redor faliram. Está tudo lá, aluga, 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 aluga. E o senhor quer que eu alugo bem no meio das outras salas? Tudo bem. Sob a tua palavra, eu vou confiar e vou fazer. E aí você vai descobrir que você não sabia nada, que Ele é que sabe. É isso que você tem que descobrir. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Está dizendo aqui, olha, para os Gálatas, não voltem às práticas da antiga aliança. Não volte às práticas antigas que a religião ensinou para vocês. Nós somos muito místicos. Sexta-feira 13, encontrar um gato preto, é muito azar, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, você é cristão. Isso não é mais para você. Isso é místico. Isso é a religiosidade que coloca em nós. Começo do ano, roupa branca, todo mundo, porque dá sorte. A sua sorte já foi lançada na cruz. Você é rico, próspero, abençoado nele. Roupa, cor de roupa, não influencia a sua vida. Você está em Cristo. Você está dentro dele, assentado nas regiões celestiais com ele. Isso não é mais para você. contra Israel não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale para você. Porque você é filho do Deus Altíssimo. Você pisa sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. É um medo que detém você. O primeiro sentimento que Adão teve foi medo. Adão, onde você está? Estou aqui, Senhor. Porque tive medo, eu me escondi. Não tenha medo. Olha só, continuando. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Rita, você nasceu de novo, vai continuar nessas práticas religiosas? Nessas campanhas e campanhas e campanhas e promessas, até quando? Até quando você vai continuar andando dessa maneira, em práticas mortas, que não leva a lugar nenhum? Até quando você vai continuar quebrando maldição que nunca parece que vai quebrar? Porque cada vez você acha que tem mais uma maldição que você esqueceu, mais alguma coisa que você não fez. Quando a Bíblia te garante que em Cristo toda a maldição foi quebrada. Até quando você vai continuar indo de campanha em campanha de libertação? Quando você já foi liberto, liberta em Cristo Jesus. Até quando você vai continuar nessas práticas de obras mortas? Preenchendo formulários e mais formulários para a libertação. Até quando? Até quando? Você vai deixar alguém chegar para você e dizer, olha, você não foi liberto disso. Quando você sabe, pela palavra de Deus, que você já foi liberto por Cristo Jesus. Até quando vai continuar menino no leite? Para ser morto por obras mortas, práticas que não levam a lugar nenhum. Até quando você vai permitir que alguém chegue para você e diga, olha, você não prospera porque você não dá dízimo? Você é dizimista? Ah, sabia. Por isso que a sua vida não prospera. Até quando você vai continuar nisso? Paulo está exortando. Quando você tem que saber que tudo já foi feito. Que não é porque eu dou dinheiro que eu sou próspera. Eu já sou próspera. Eu já sou próspera. Por isso eu posso ofertar de todo o meu coração, porque eu sei que nada vai me faltar. Um coração alegre, com gratidão, participando daquilo que Ele já fez por mim. É por isso que Ele fala aqui, olha. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Rita, não é porque você faz ou deixa de fazer que você vai prosperar. É porque você já é, porque já foi feito. Eu não tenho que deixar de beber para ser abençoado, porque eu já sou abençoado. Eu não tenho que prometer, olha Deus, eu prometo que se o Senhor fizer isso para mim, nunca mais eu fumo. Já existe uma condição em Cristo para você andar firme nessa liberdade que Ele conquistou para você. Você não tem que prometer nada para Ele. Não é porque eu deixo de fazer que eu vou receber. Eu já recebi. Então não adianta, eu não vou conseguir que Deus me ame mais do que Ele já me ama. Você não vai conseguir isso, porque Ele já te ama. Nós temos que crer nessa palavra maravilhosa e não permitir que a carne esteja nos enganando. Versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. A sua carne barra você. O diabo barra você. Então, nessa noite, não vamos deixar o diabo nos enganar. Porque, lembra, a nossa luta é no mundo espiritual. Deixe os seus projetos de lado. E queira os projetos de Deus. Olha Pedro. Naquela noite, Pedro fez uma escolha. Olha Jesus. Eu achei que eu era um ótimo pescador, mas eu descobri que eu não sou. Que o Senhor é o mestre. Que o Senhor é melhor do que eu do que a mim, do que os meus ensinos, do que os meus projetos. Então, não coloque a tua confiança no teu braço forte. Coloque a tua confiança na palavra, em Deus. E não deixa a tua carne te levar para coisas do dia a dia. E você se esqueça do teu Salvador. Se esqueça de adorar, de louvar. Porque a vida continua. Nós podemos amadurecer e crescermos nele. Amém?